Sí. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português neste dia 19 de setembro, segunda-feira. Lá fora, 30 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Míssil russo atinge zona da segunda maior central nuclear da Ucrânia. Presidente Joe Biden diz que forças americanas serão usadas para defender Taiwan em caso de necessidade.
Viram sem mandato de captura. Levaram o miúdo com força e foram com eles.
Foram detidos muitos jovens e encaminhados para a esquadra do Bairro Ruiz.
Como sempre, a primeira meia hora desta emissão e meia de emissão é dedicada a Angola. UNITA vai de novo a Tribunal Constitucional agora, devido a uma disputa sobre as vice-presidências da Assembleia Nacional. E vários ativistas presos na semana passada, dois deles foram detidos há momentos. Manifestação de candidatos apostos em enfermagem foram excluídos dos exames em Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O míssil russo atingiu hoje a zona da central nuclear de Pivdan-Ukrainsk, a segunda maior central nuclear da Ucrânia, mas os seus reatores não foram danificados e continuam a operar normalmente, disse a companhia nuclear ucraniana. Vários edifícios nas redondezas foram danificados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, por outro lado, que não vai abrandar a luta para se recapturar território ocupado pela Rússia. Tropas ucranianas atravessaram o rio Oskil e tudo indica estarem a preparar um ataque contra forças russas na zona leste da região de Donbass, podendo a cidade de Luhansk ser o próximo alvo dos ucranianos. O presidente da Câmara da cidade de Donetsk, nomeado pelas forças de ocupação russas, disse que 13 pessoas morreram num ataque de artilharia ucraniana. Há notícias de violentos combates na região de Kherson e várias zonas na região de Donetsk. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse numa entrevista à cadeia de televisão americana CBS que os ucranianos estão agora a derrotar a Rússia, acrescentando que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Entretanto, um tribunal da autoproclamada República de Luhansk condenou dois antigos trabalhadores da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa à prisão perpétua. A organização descreveu as acusações de espionagem de falsas, desumanas e repugnantes. Um dos acusados, Dmitry Shabanov, era ajudante para questões de segurança, o outro, Maxim Petrov, era tradutor. As autoridades separatistas acusaram-nos de serem espiões da Agência de Espionagem Americana, a CIA. A China criticou hoje asperamente as declarações do presidente Joe Biden, que afirmou que forças dos Estados Unidos serão usadas para defender Taiwan em caso de uma invasão chinesa. Numa entrevista à cadeia de televisão CBS, transmitida no domingo, Biden disse que forças americanas seriam usadas se houvesse o que chamou de um ataque sem precedentes. Interrogado sobre se isso significava que soldados americanos seriam usados, Biden respondeu na positiva. A declaração vai para além da tradicional política americana da chamada ambiguidade estratégica sobre a posição dos Estados Unidos em relação a Taiwan, território que a China diz ser parte integrante do país. Um porta-voz da Casa Branca disse que a política americana em relação a Taiwan não mudou. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que as declarações de Biden enviam um sinal muito errado às forças separatistas de Taiwan, acrescentando que a China está fortemente insatisfeita e opõe-se resolutamente às declarações de Biden. A porta-voz disse que foi apresentada uma queixa formal junto dos Estados Unidos e avisou que a China se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para fazer face ao separatismo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan agradeceu ao presidente Biden por ter reafirmado o que chamou de empenhos para com a segurança de Taiwan. Cerca de 500 presidentes, primeiros ministros, membros de famílias reais de outros países e dignatários de várias partes do mundo participaram hoje no serviço religioso fúnebre da Rainha Isabel II na abadia de Westminster, em Londres. Os estadistas observaram 2 minutos de silêncio em honra da falecida monarca. O caixão foi depois transportado numa carruagem de canhão através das ruas de Londres, onde milhares de pessoas se concentraram batendo palmas em honra da rainha. O rei Carlos e outros membros da família real seguiram o caixão a pé, atrás do mesmo, até ao arco do Wellington. O caixão foi depois colocado num veículo e transportado para o Palácio de Windsor, onde a rainha foi enterrada junto da campa do seu marido, o príncipe Felipe, que morreu há cerca de 2 anos atrás. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, cancelou a sua deslocação à Assembleia Geral da ONU, regressando ao seu país da Grã-Bretanha para lidar com o agravamento da crise de energia. A companhia de eletricidade, a Eskom, anunciou ter elevado para nível 6 as reduções no fornecimento de energia ao país, o que significa que a maior parte da África do Sul está sem eletricidade por, pelo menos, 6 horas por dia. Falta de manutenção e de finanças na companhia estatal levaram à atual crise que se arrasta há vários anos, afetando o crescimento económico do país. A Eskom disse que não está iminente um corte total de energia. Os Talibã libertaram hoje o cidadão americano Mark Frerich em troca por Bashir Nurzah, que cumpriu uma pena de prisão perpétua nos Estados Unidos por tráfico de drogas. O ministro dos Negócios Estrangeiros dos Talibã, Amir Khan Mutaki, disse a jornalistas que a troca foi efetuada no aeroporto de Cabul. Frerich, um engenheiro de 60 anos de idade, foi raptado em Cabul em 2020.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Começamos então com mais notícias de Angola. O tema da vice-presidência da Assembleia Nacional, reclamada pela UNITA, foi já parar ao Tribunal Constitucional. A bancada do principal partido da oposição havia abandonado a sessão constitutiva da Assembleia Nacional na passada sexta-feira, quando se apercebeu que, segundo os deputados da UNITA, o MPLA tentou subverter o regimento, ficando com todas as vice-presidências do Parlamento. Manuel José tem a reportagem.
Liberty Chiak é o líder do grupo parlamentar da UNITA, que considerou hoje, na conferência de imprensa, que o MPLA subverteu as regras, dando o dito pelo não dito, daí os deputados terem abandonado a sessão.
Que a direção política do MPLA tinha recuado no cumprimento da palavra dada no quadro da concertação política feita. Quer dizer que a vontade da Cidade Alta tinha determinado, mais uma vez, não respeitar a vontade do povo, o princípio da proporcionalidade, o costume e a doutrina parlamentar.
A questão foi levada à consideração do Tribunal Constitucional e cabe agora esta instância decidir sobre a reposição da legalidade.
O desafio que se coloca é o Tribunal. Confronte um Tribunal se vai agir com base na lei ou com base nas ordens superiores. Esse é um desafio da nossa República.
Tecnicamente, houve uma subversão da doutrina e do regimento da Assembleia Nacional, de acordo à deputada e constitucionalista Mihaela Weber.
Na altura tínhamos 70 deputados. Hoje nós temos 90 deputados e o MPLA tem 124 deputados. O primeiro vice-presidente pertence ao MPLA e o segundo vice-presidente pertence à UNITA, tendo em conta o princípio da representação proporcional.
Aproveitamos para questionar sobre a manifestação agendada para o dia 24 deste mês, mas a resposta foi remetida à direção-geral do partido.
A direção da UNITA poderá se pronunciar. Sobre a manifestação, vai se pronunciar. Enquanto membro da direção da UNITA tenho conhecimento de todo o programa do partido, a estratégia política, mas cada coisa no seu momento. A direção da UNITA vai se pronunciar oportunamente.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Continuamos em Luanda. Na semana passada, e quando se faziam os preparativos para a tomada de posse do presidente João Lourenço e da vice-presidente, foram detidos vários ativistas em Luanda. Koke Mukuta tentou saber a situação deles. Vamos aqui chamar outra vez o Koke Mukuta, que está em Luanda, a acompanhar ativistas, dois deles pelo menos, que foram detidos na passada semana, dias antes da posse de João Lourenço. Vamos agora ao Koke Mukuta.
No dia 13 e 14 deste mês foram detidos em Luanda vários jovens nas ruas e em suas residências. Uma operação levada a cabo pelas forças de segurança, tendo sido encaminhados para diversas esquadras, tudo para travar qualquer iniciativa de protestos nas ruas da capital, quando se preparavam para a tomada de posse de João Lourenço. O tio de Zola Mandela, que pediu anonimato, ativista pertencente ao projeto Mudei, lamenta a circunstância a que seu sobrinho foi detido.
Ainda está detido. No dia 14 apareceram aqui os homens da SIC. Vieram sem mandato de captura. Pedi mandato de captura desses homens da SIC. Além de 5, mas só assim, pá, levaram o miúdo com força e foram com ele. E nesse momento o miúdo se encontra no comando provincial de Luanda, mas sob tutela do SIC central de Luanda.
O ativista Geraldo Dalla fala em detenção de vários dos seus companheiros.
Até o momento, o número confirmado é de 2 pessoas. Temos o ativista Zola Álvaro, mais conhecido por Zola Mandela da Paz, que é membro da Associação Cívica Andeca, e também o Alexandre Simão Bolivar, que é membro da Sociedade Civil Contestatária. Foram detidos muitos jovens e encaminhados para a esquadra do bairro Ruiz, onde normalmente estão os ativistas. Entre eles havia 3 meninas. Não nos passaram mais informação, porque disseram que qualquer informação tinha que ser a partir do SIC, tínhamos que nos dirigir ao SIC. Eles apenas estavam lá sob custódia da polícia e a polícia não tinha autorização. Tanto é que levamos alguma alimentação para eles e não permitiram.
A Voz da América contactou Néstor Gobel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda, que disse desconhecer qualquer detenção destes jovens. Koki Mukuta, Luanda.
E uma notícia de última hora que acabamos de receber é que o Ministério Público ordenou a soltura dos 2 ativistas há instantes e neste momento já estão na liberdade porque não encontrou matéria ou prova nenhuma para mantê-los presos. Continuamos na Voz da América, vamos agora para o Lubango. Pouco depois de tomar posse como presidente, João Lourenço anunciou um novo governo e também nomeou governadores para as províncias. Uma das mais importantes províncias é a Huila, onde o presidente optou por manter no cargo Nuno Dalla, que assumiu o lugar pela primeira vez em março do ano passado. Teodoro Albano foi ouvir opiniões sobre o seu desempenho e o que se espera deste novo mandato.
A aposta de João Lourenço em Nuno Marrapi deve refletir-se na qualidade de vida dos cidadãos, entendem alguns municípios ouvidos no Lubango.
Pelo menos pensa na habitação da juventude e no emprego da juventude, porque muitos de nós estamos a lutar para isso e conseguimos pouco.
Principalmente nos hospitais, há muita gente, tem vezes que não há pessoas suficientes para se ter um bom atendimento.
O jornalista Elias Carrango destaca no governante o espírito de abertura ao diálogo com a sociedade civil e os partidos políticos como um aspecto positivo a reter, mas vê nele alguma dificuldade na rotatividade dos quadros.
Porque um governador, um ministro, um administrador tem que ver aqueles quadros que aos olhos, se calhar, da sociedade não desempenha, digamos assim, com afim com as suas atividades. No seu executivo há administradores em idade de reforma que deviam ser substituídos. Esses administradores ainda continuam lá, mesmo inclusive aqueles que não são, digamos assim, queridos pelo povo, também continuam lá.
O analista político Oliveira Miguel, em termos gerais, não espera grandes novidades do governo saído das últimas eleições, até porque, segundo ele, trata-se do mesmo partido que manteve o poder sobre o governador da Huila reconduzido. Oliveira Miguel aponta, para além das questões de âmbito social e económico, um aprofundamento do diálogo que passa pela despartidarização do país.
Só as vozes diversificadas e divergentes da nossa sociedade serão capazes de ajudar a resolver esse problema. Aqui no NUMAP tem esta responsabilidade de procurar trazer essas vozes discordantes e criar condições de encontrar os melhores caminhos para o desenvolvimento da província. É claro que do outro lado está a questão da despartidarização das instituições, que passa também pela assunção dos cargos de direção e chefia. Portanto, não podemos continuar a pensar que só pode comer quem é do partido, quem não é do partido não deve comer.
O bom ambiente político vivido na Huila nas últimas eleições também é atribuído a Nuno Marrapi, facto elogiado pelo principal partido na oposição, Unita, que, de acordo com o seu secretário provincial e agora deputado Augusto Samuel, foi fruto da abertura ao diálogo Voz da América Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Vamos agora para Benguela, onde várias dezenas de técnicos médicos de enfermagem manifestaram-se hoje junto do Gabinete Provincial de Saúde no segundo dia de manifestações contra o que chamam de burla no processo de admissão de funcionários. Pelo menos 200 enfermeiros foram excluídos dos exames de acesso ao Ministério da Saúde após terem feito a entrega de documentos que custaram cerca de 30 mil kwanzas, acima de 50 dólares americanos. Agora criticam a estrutura e pedem o seu dinheiro de volta. João Marcos.
Jovens recém-formados, exibindo carteiras profissionais emitidas pela Ordem dos Enfermeiros, certificados de habilitações e outros documentos, criticavam o procedimento do Gabinete de Saúde e exigiam o dinheiro aplicado nas inscrições. Uma gritaria à beira dos portões, com seguranças atentos ao desenrolar dos acontecimentos, 72 horas após a primeira manifestação, igualmente acompanhada pela Voz da América.
O nosso nome não está incluso na lista. Os nomes foram excluídos. Os nossos documentos estão aí dentro. O que é que vamos fazer?
Somos muitos. A prova já é no dia 23. Não temos turmas, não temos nada. Vamos fazer como, meu Deus? Quando é que vamos trabalhar? Só para fazer a formação gastamos tanto dinheiro. Sempre é só a dinheiro e por ano até aqui não há resultado.
O que nós queremos é fazer a prova, mais nada. Se nós reprovamos, nós vamos admitir que reprovamos porque não fizemos bem a prova.
O diretor do Gabinete Provincial de Saúde, António Manuel Cabinda, disse que a reação viria da área de recursos humanos, mas a responsável, que também seguia as reivindicações, alegou não ter tempo para prestar declarações. A abordado a propósito, o jurista Chipilica Eduardo considera que esta situação é passível de uma providência cautelar para anular os exames.
Devem acionar o Ministério Público no sentido de aferir a legalidade ou a ilegalidade do ato que os impede a participarem no concurso público, porquanto entendem eles que terão preenchido todos os requisitos necessários para o concurso público, até fizeram despesas para esse efeito. Ou então avançarem com uma providência cautelar no sentido que o concurso não se realize até que efetivamente seja resolvido o seu problema de participação.
Os concursos públicos na saúde em Angola, conforme prometeu a ministra Silvia Luto Cuta, são realizados todos os anos. Em Benguela, um dos chamados grandes projetos, o Hospital Geral da Catumbela, que terá 240 camas, deverá absorver mais de 500 trabalhadores, na sua maioria técnicos de saúde, prevendo-se que esteja pronto dentro de 30 meses. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17655 kHz. A Voz da América também transmite a internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador. E no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, a nossa referência é VOA Português. Para contactos, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Nesta sexta-feira estaremos a cobrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, que arranca amanhã. O África Agora será feito entre Washington e Nova York, com as últimas desta reunião que acontece na capital da Gramansã, como se conhece Nova York.
Música.
seu curso tomado de posse na quinta-feira passada, o presidente João Lourenço abordou algumas questões da política internacional, incluindo a guerra na Ucrânia. Isso parece ter indicado uma mudança de posição de Luanda quanto ao conflito. Valença Rodrigues.
O presidente João Lourenço desafiou na última quinta-feira as autoridades russas no sentido de tomar a iniciativa de pôr fim ao conflito com a Ucrânia, contrariando a posição anterior do Estado angolano baseada na não condenação da invasão da Rússia. O repto lançado por João Lourenço ao governo da Rússia no discurso de tomada de posse está, entretanto, a merecer as mais variadas interpretações, havendo que considere diplomaticamente relevante, uma vez que Angola nunca condenou a Rússia pela invasão à Ucrânia. Angola foi um dos 35 países do mundo que se manteve neutro em relação à guerra entre os dois países numa votação na Assembleia Geral das Nações Unidas realizada em março de 2022. O jornalista Jorge Eurico admite que tenha havido razões muito fortes para João Lourenço tomar partido em relação ao conflito.
Uma volta de 180 graus relativamente à posição inicial que Angola tinha adotado no concerto das Nações Unidas face ao conflito que opõe a Rússia à Ucrânia. Não se percebe muito bem o que estará por detrás desta mudança de posição do presidente angolano face a este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Talvez interesse de índole económica por parte dos Estados-membros que compõem a NATO terão dado alguma garantia ao governo angolano e talvez daí o facto de ter mudado de opinião. Mas o que a gente nota aqui é que muitas vezes a política externa de Angola anda muito ao sabor de conveniências que acabam por não ter serventia ao próprio Estado angolano.
Para o jornalista e investigador Fernando Ngeleng, o Volte Face de João Lourenço representa uma ruptura com a Rússia.
Quando digo há uma fragilidade interna, provavelmente pode ser que estejamos a observar nos próximos tempos maior apoio neste mandato do Ocidente em relação à própria política do João Lourenço. Olhando para aquilo que foram os resultados eleitorais e as posições de alguns países do Ocidente, nota-se que estavam a fazer uma certa gestão de relacionamento para tirarem os maiores interesses. Foi o que conseguimos notar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Duas equipas angolanas e uma de Moçambique estão de parabéns. As duas equipas angolanas, os inevitáveis Petro de Luanda e 1 de Agosto, passaram este fim de semana à segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Petro, a jogar em casa, bateu o Black Bulls de Moçambique por 2-1. Esteve a perder por 1-0 durante alguns minutos na primeira parte, mas Petro estava à vontade. Vinha de uma vitória na primeira mão em Moçambique por 3-0, total de 5-1. Rambanini, Black Bulls. Já o 1 de agosto eliminou os Red Arrows da Zâmbia. 1 de agosto vinha de uma vitória na Zâmbia por 1-0. Ontem apanhou um susto porque foi a equipa zambiana a primeira a marcar aos 7 minutos, mas 8 minutos depois, 1 de agosto, igualou e assim ficou até ao fim. Bye bye, Red Arrows. Agora, na segunda pré-eliminatória, Petro de Luanda vai ter pela frente a equipa do Cape Town City da África do Sul. 1 de agosto vai ter que viajar mais longe, à Tanzânia. Tem pela frente o Simba. Primeira mão é já 7 de outubro. Já na Taça da CAF, a equipa moçambicana do Ferroviário da Beira eliminou o Santé Abéché do Tchad. Venceu em casa por 1-0. Já vinha de uma vitória por 2-1. Au revoir, Santé Abéché. Na próxima pré-eliminatória, Ferroviário da Beira tem pela frente os Diables Noirs, Diabos Negros do Congo Brazzaville. Vamos agora para o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde Benfica e Braga estão mais longe. Benfica deu que basada, mão cheia de golos, 5 batatas na capoeira do Marítimo sem resposta. Braga bateu o Vizela por 2-0, Porto empatou com o Estoril a 1 golo, Benfica está no topo, 21 pontos, Braga tem 19, Porto tem 16. Quem vai mal, muito mal no campeonato português é o Sporting, perdeu com a Boa Vista por 2-1. Caiu para o 8º lugar, terceira derrota em 7 jogos O treinador é Ruben Amorim.
Faltou fazer golos. Fomos dominadores durante todo o jogo. O Boa Vista teve poucas transições, aproveitou duas, uma num penalti e outra num grande golo. Basta olhar para o jogo, quantidade de oportunidades que tivemos.
É verdade, faltou fazer golos. É preciso meter a batata na capoeira, caso contrário, não se pode ganhar. Na vizinha Espanha, Real Madrid, imparável, bateu o seu rival da capital, o Atlético 2-1, com um golaço do jovem brazuca Rodrigo. Barcelona também ganhou este fim de semana, mantém-se a 2 pontos do Real. Em Inglaterra, Arsenal é a sensação. Foi ao campo do Brentford dar sova 3-0 e comanda o campeonato com mais 1 ponto que o Manchester City e o Tottenham. Por menor curioso, o Manchester City foi ao campo do Wolverhampton ganhar por 3-0 num jogo em que no início havia 10 jogadores portugueses em campo. 7 do lado do Wolverhampton, conhecido como a Armada Portuguesa, e 3 do lado do Manchester City. E a terminar, não podíamos deixar de assinalar que no pugilismo, Moçambique é rei africano. Moçambique venceu um total de 5 medalhas de ouro no Campeonato Africano de Boxe, que terminou no Maputo este fim de semana. 3 medalhas de ouro em masculinos, 2 nos femininos. Nos masculinos, Yassine Nordine, Armando Sigaouk e Albino Gabriel despacharam os seus adversários. 3 medalhas de ouro em disputa, $10 mil para cada. Nos femininos, as pugilistas Alcinda Panguana e Rádio Gramane também se sagraram campeões africanas. 2 medalhas de ouro, $10 mil para cada um. Assinalar ainda que o pugilista Paulo Jorge Brito conquistou uma medalha de bronze.
E antes do intervalo, vamos até Moçambique, onde há relatos de novos ataques. O Estado Islâmico reivindicou 4 na província de Cabo Delgado, que deixaram 16 mortos. O governo ainda não reagiu. André Batista.
Uma fonte ligada a um incidente contou à Força América que no início da noite de 15 de setembro, um grupo armado invadiu com armas pesadas uma posição que estava em implantação das Forças de Defesa e Segurança em Coe, no âmbito da estratégia de reforço de segurança após a desativação em julho da base terrorista de Catupa, no distrito de Macomia. Num outro incidente, a 17 de setembro, o grupo armado invadiu uma posição do exército moçambicano, igualmente em Macomia, e capturou armas e munições após tropas sobreviventes terem fugido, disse uma outra fonte local.
Aqueles outros que foram evacuados e tinham que ir barro e rebocar todos aqueles militares que estavam aí por aqui mesmo na feira.
Jasmine Opperman, especialista em análise de dados de conflitos armados, escreve na sua página no Twitter que de 15 a 16 de setembro foram confirmados 4 incidentes envolvendo confrontos entre insurgentes e forças de defesa e segurança. Os confrontos ocorreram em 4 áreas diferentes. Acrescenta a especialista que segue o conflito em Cabo Delgado, considerando por isso um passo para trás no aperto do fornecimento de armas por o grupo ter conseguido capturar o arsenal das Forças de Defesa e Segurança. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Perna Mbemba, que não tem comentado sobre o Teatro Operacional Norte, não respondeu de imediato o pedido de comentário da Voz da América. André Batista, para a Voz da América.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora dedicada a Angola. Um curto intervalo com uma boa música. Regressamos dentro de 1 minuto e 10 segundos. In Islam, A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 19 de setembro. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariana Bartolomeu assegura a produção, Álvaro de Gerandrade aqui aos microfones. Títulos desta emissão: míssil russo atinge zona da segunda maior central nuclear da Ucrânia. China critica asperamente declarações do presidente Joe Biden sobre a defesa de Taiwan. E em Moçambique, há notícias de novos ataques. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, a ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página, e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. E para contactos com a Redação Central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. É hora de trazer as notícias que marcam esta segunda-feira com o João Santa Rita.
O míssil russo atingiu hoje a zona da central nuclear de Pivdan-Ukrainsk, a segunda maior central nuclear da Ucrânia, mas os seus reatores não foram danificados e continuam a operar normalmente, disse a companhia nuclear ucraniana. Vários edifícios nas redondezas foram danificados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, por outro lado, que não vai abrandar a luta para se recapturar território ocupado pela Rússia. Tropas ucranianas atravessaram o rio Oskil e tudo indica estarem a preparar um ataque contra forças russas na zona leste da região de Donbass, podendo a cidade de Luhansk ser o próximo alvo dos ucranianos. O presidente da Câmara da cidade de Donetsk, nomeado pelas forças de ocupação russas, disse que 13 pessoas morreram num ataque de artilharia ucraniana. Há notícias de violentos combates na região de Kherson e várias zonas na região de Donetsk. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse numa entrevista à cadeia de televisão americana CBS que os ucranianos estão agora a derrotar a Rússia, acrescentando que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Entretanto, um tribunal da autoproclamada República de Luhansk condenou dois antigos trabalhadores da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa à prisão perpétua. A organização descreveu as acusações de espionagem de falsas, desumanas e repugnantes. Um dos acusados, Dmitry Shabanov, era ajudante para questões de segurança, o outro, Maxim Petrov, era tradutor. As autoridades separatistas acusaram-nos de serem espiões da Agência de Espionagem Americana, a CIA. A China criticou hoje asperamente as declarações do presidente Joe Biden, que afirmou que forças dos Estados Unidos serão usadas para defender Taiwan em caso de uma invasão chinesa. Numa entrevista à cadeia de televisão CBS, transmitida no domingo, Biden disse que forças americanas seriam usadas se houvesse o que chamou de um ataque sem precedentes. Interrogado sobre se isso significava que soldados americanos seriam usados, Biden respondeu na positiva. A declaração vai para além da tradicional política americana de chamada ambiguidade estratégica sobre a posição dos Estados Unidos em relação a Taiwan, território que a China diz ser parte integrante do país. Um porta-voz da Casa Branca disse que a política americana em relação a Taiwan não mudou. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que as declarações de Biden enviam um sinal muito errado às forças separatistas de Taiwan, acrescentando que a China está fortemente insatisfeita e opõe-se resolutamente às declarações de Biden. A porta-voz disse que foi apresentada uma queixa formal junto dos Estados Unidos e avisou que a China se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para fazer face ao separatismo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan agradeceu ao presidente Biden por ter reafirmado o que chamou de empenhos para com a segurança de Taiwan. Cerca de 500 presidentes, primeiros ministros, membros de famílias reais de outros países e dignatários de várias partes do mundo participaram hoje no serviço religioso fúnebre da Rainha Isabel II na Abadia de Westminster, em Londres. Os estadistas observaram 2 minutos de silêncio em honra da falecida monarca. O caixão foi depois transportado numa carruagem de canhão através das ruas de Londres, onde milhares de pessoas se concentraram batendo palmas em honra da rainha. O rei Carlos e outros membros da família real seguiram o caixão a pé, atrás do mesmo, até ao arco do Wellington. O caixão foi depois colocado num veículo e transportado para o Palácio de Windsor, onde a rainha foi enterrada junto da campa do seu marido, o príncipe Felipe, que morreu há cerca de 2 anos atrás.
E depois das notícias internacionais, vamos começar então a série de reportagens que preparamos para os nossos ouvintes internautas em São Tomé e Príncipe, onde a campanha eleitoral para as eleições legislativas, regional e autárquicas entrou hoje na última semana. Oscar Medeiros reporta que entre as 11 formações políticas que concorrem ao ato de 25 de setembro, 4 delas são experientes na política.
O Partido Basta, coordenado por Salvador dos Ramos, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, entrou nestas eleições para o palco político santomense com a defesa da unidade nacional como a sua principal bandeira.
Nós entendemos que São Tomé e Príncipe precisa, antes de mais, de unir todos os seus filhos à volta de um projeto nacional.
O MUDA é outro partido estreante na política santomense. O seu líder, Tomás Vera Cruz, explica a razão pela qual é um dos 11 concorrentes às eleições do próximo dia 25 de setembro.
Olhamos para o panorama eleitoral, nós dizemos, mas porquê 11 partidos num país de 1.000 quilômetros quadrados e pouco mais de 220 mil habitantes? No nosso caso, a razão é pura e simples. Qualquer um de nós poderia estar sentado confortavelmente na sua cadeira e olhar as coisas se passarem. Também poderíamos dizer, vamos ajudar associando-nos aos partidos que já existem. Mas o grande problema, e isso é que é essencial, é que nós não nos revemos na forma como eles atuam. Pensamos que o país precisa de mudar, e mudar quase de forma radical.
Para combater a corrupção e dar esperança à juventude, o Partido Novo, liderado por Abílio Santos, também aparece nestas eleições legislativas, autárquicas e regionais.
O Partido Novo tem duas opções muito importantes. A luta contra a corrupção. Nós achamos que tem que se criar uma instituição com capacidade de fiscalizar e controlar todas as outras instituições em Santo Meio Príncipe.
A criação de emprego para jovens é outra prioridade do Partido Novo. Entre as 4 formações políticas que concorrem pela primeira vez às eleições em Santo Meio Príncipe, está o Partido de Todos os Santomenses, fundado na diáspora por Aniceto Pinhor.
O partido vê a produtividade como a questão essencial para a alavancagem da economia do país e uma boa visibilidade do país no mundo e para o seu povo.
Faltam 5 dias para o término da campanha eleitoral. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
De São Tomé vamos para Moçambique. Um grupo armado fez uma sequência de 5 ataques a posições avançadas das Forças de Defesa e Segurança entre os dias 15 e 17 em várias aldeias dos distritos a norte de Cabo Delgado, forçando os soldados a recuarem, relataram à Voz da América hoje moradores e fontes ligadas aos incidentes. O governo ainda não se pronunciou. O Estado Islâmico diz ter morto 16 soldados moçambicanos. André Batista.
Num outro incidente, a 17 de setembro, o grupo armado invadiu uma posição do exército moçambicano, igualmente Macomia, e capturou armas e munições após tropas sobreviventes terem fugido, disse uma outra fonte local.
Aqueles outros que foram evacuados e tinham que ir barro e rebocar todos aqueles militares que estavam aí por aqui mesmo na feira.
Jasmine Operman, especialista em análise de dados de conflitos armados, escreve na sua página no Twitter que de 15 a 16 de setembro foram confirmados 4 incidentes envolvendo confrontos entre insurgentes e forças de defesa e segurança. Os confrontos ocorreram em 4 áreas diferentes. Acrescenta a especialista que segue o conflito em Cabo Delgado, considerando por isso um passo para trás no aperto do fornecimento de armas por o grupo ter conseguido capturar o arsenal das Forças de Defesa e Segurança. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, PRM Mbemba, que não tem comentado sobre o Teatro Operacional Norte, não respondeu de imediato o pedido de comentário da Voz da América. Entretanto, o analista moçambicano Wilker Dias, que já tinha alertado para o risco dos assaltos às posições militares pelos insurgentes, observa que as novas investidas dos insurgentes contra as posições militares devem ser encaradas com preocupação. Para o analista, as forças de defesa e segurança precisam ter novas estratégias para parar a insurgência em Cabo Delgado.
O terrorismo não vai parar sem nós termos estratégia. E a estratégia, neste momento, parte em tentar primeiro cortar e encontrar aquele que é o principal foco de comunicação ou estratégia de comunicação dos terroristas e depois, com um eventual ataque em larga escala por parte das nossas tropas, tentar, de uma certa forma, fazer com que não exista um regrupamento.
André Batista, para a Voz da América.
E continuamos a falar de terrorismo, mas não só em Moçambique, como na África Austral. Ministério Público e Polícia de Investigação Criminal de vários países da região pretendem adotar uma plataforma eletrónica de articulação, troca e partilha de informação para o combate ao terrorismo e o extremismo violento na região da África subsaariana. A intenção foi revelada pelo procurador moçambicano Américo Palle após uma reunião que envolveu 15 países preocupados com esta situação. O Alfredo Júnior, desde Maputo, reporta.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi recomendou a flexibilização na troca de informações sobre estes grupos que atuam à escala internacional.
A elevação da capacidade de investigação é fundamental, mas de forma global, porque é um crime global.
Cientes destes desafios, os setores que lidam com o combate ao crime organizado refletiram sobre as ações a tomar para fortificar a luta contra o terrorismo. E segundo o procurador Américo Pal, passa pela criação de órgãos robustos e articulados para além de formação e troca de experiência em investigação forense.
Estabelecer protocolos e memorandos de entendimento entre as instituições responsáveis pela investigação dos crimes de terrorismo e extremismo violento e garantir a implementação efetiva de modo a reforçar os mecanismos legais.
Para a Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buchil, o combate destes crimes deve incluir a sociedade, que desempenha um papel fundamental.
Assumimos o compromisso de continuar a reforçar a capacidade de resposta no âmbito das nossas competências constitucionais e legais, cientes de que esta luta não é exclusiva do Ministério Público e dos órgãos de investigação criminal, mas de todos os segmentos da sociedade.
Refira-se que o encontro contou com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e participaram do mesmo 15 países, designadamente a África do Sul, Angola, Botswana, Congo, Eswatini, Lesoto, Malawi, Namíbia, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira em Cabo Verde, em tradução do crioulo, a língua materna, no ensino básico obrigatório e secundário, marca o início do ano letivo nesta segunda-feira, mas não reúne consenso. Há, por exemplo, várias opiniões sobre a variante que deve ser atualizada, onde cada ilha tenta puxar a brasa à sua sardinha. Alguns entendem que não se justifica de momento o ensino do crioulo. Outros contrapõem, afirmando que se são ensinadas línguas estrangeiras, por que não a valorização da língua materna? Eugênio Teixeira, desde a cidade da Praia.
O porta-voz da Renamo, Zé Mantegas, diz que a mudança do secretário-geral tem a ver com as dinâmicas internas do partido. Para o analista político Fernando Lima, isso faz todo o sentido, porque até pode corresponder ao eventual realinhamento de forças internas da Renamo.
Uma vez que as eleições são sempre momentos importantes nos partidos políticos, parece-me muito evidente que o presidente do partido Renamo não estava satisfeito com o seu secretário-geral, portanto é normal que o mude, porque de facto este é provavelmente o maior desafio que a Renamo enfrenta, uma vez que eleições significam luta de poder.
Mas há quem afirme que o problema não tem a ver apenas com o secretário-geral, mas com a própria Renamo, incluindo o seu presidente.
Neste caso estamos a falar do secretário-geral, mas habitualmente, e a Renamo tem estas características, estes partidos são organizados muito à semelhança do seu líder e, portanto, o líder entende que este não é o melhor secretário-geral para o partido e, por isso mesmo, achou por bem afastá-lo. Se isso corresponde a uma preferência pessoal ou se isso corresponde a um realinhamento de forças internas dentro da Renamo, só quando vier a próxima nomeação
acha que o Majibeira era da confiança do Dorso de Momato?
Eu acho que formalmente era, porque senão não era o secretário-geral, mas se calhar na prática correspondia a outras linhas dentro da própria Renamo, uma vez que, e isto não é segredo nenhum, a Renamo tem as pessoas que são claramente fiéis ao SUF Momad e os quadros que continuam a acreditar nos ideais de Afonso da Cama, e isso não significa que haja uma grande disparidade de objetivos entre Afonso da Cama e o SUF Momad.
E fala-se na Ivone Soares e no Elias da Cama como possíveis secretários da Renamo. Esses seriam bons secretários da Renamo, dessas figuras?
Poderiam ser, nomeadamente Ivone Soares, que na vida civil tinha demonstrado grandes capacidades e aptidões políticas, mas não sei se estas duas figuras merecem o total apoio por parte do SUF Momad.
Um SUF Momad descrito pelo analista político Edson Cortes como, cito, incompetente, que não faz e nem diz nada, mesmo nessa altura em que o governo de Moçambique tenta silenciar as organizações da sociedade civil.
Tem na oposição um idiota chamado. Pode escrever isso. Um idiota chamado como presidente da Renamo, que é um autêntico ignorante, não traz nenhum tipo de proposta de políticas públicas para este país. Do outro lado, tem um MDM que tecnicamente morreu, porque a pessoa que substitui deles também não entende nada, não traz nenhuma solução.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Como os ouvintes e internautas podem ter dado conta, houve uma troca aqui das notícias, peço desculpas. Apresentamos então uma reportagem do Ramos Miguel sobre a substituição do secretário-geral do partido Renamo na oposição, André Majibiri. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Vamos agora sim para a cidade da Praia, onde o Eugênio Teixeira traz uma polémica que neste momento marca a atualidade em Cabo Verde, a introdução do crioulo no ensino básico obrigatório e do secundário, que marca o início do ano letivo que arrancou exatamente hoje, um tema que não reúne consenso.
O antigo ministro da Cultura, Manuel Veiga, um dos acérrimos defensores da oficialização da língua cabo-verdiana, discorda do modelo opcional adotado, que para ele vai até contra a própria Constituição da República, que estipula a construção da paridade entre a língua nacional e portuguesa.
A língua portuguesa, portanto, ensina-se obrigatoriamente e o crioulo vai ser opcional. Eu acredito que o problema que levou a essa opção é porque ainda todas as condições não estão criadas. A questão das pessoas, a questão do material didático. Mas então, em vez de ser opcional, deveria-se optar, por exemplo, para a criação de duas, três escolas-pilotos.
Por sua vez, o Prémio Camões, escritor Germano Almeida, parabeniza o Ministério da Educação pela medida tomada, realçando que o mais importante neste momento é o pontapé de saída.
Porque já há muitos anos estamos a adiar a introdução do crioulo, a aprendizagem do crioulo, de maneira que pode ser que neste momento não estejam reunidas todas as condições, mas ao longo do processo acabarão por se reunir, de maneira que eu acho que é uma excelente ideia.
Sobre o assunto, o Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreira, diz que neste momento não se coloca a questão das variantes e explica.
Vamos fazer várias experiências e todas as variantes serão respeitadas. Trabalharemos com as pessoas que entendem do assunto. Portanto, a questão das variantes para nós não se coloca. Será experimental por 3 anos.
Sobre a oficialização do crioulo, o linguista Manuel Veiga recorda que a morna, cantada na língua nacional, foi considerada património imaterial da Unesco. Por isso, considera que não se deve perder tempo com certas narrativas para atrasar mais o reconhecimento de um valioso instrumento que a todos pertence.
Se a morna foi declarada património da humanidade, ou se deve declarar património da humanidade, pode acreditar que fundamentalmente foi por causa do crioulo e da criolidade. Então, crioulo e criolidade é o que nos especifica como povo no mundo.
A questão das variantes, para o escritor Germano Almeida, não deve constituir problema, porque quando diz, o essencial é a valorização da língua materna.
Eu acho que nós temos de defender a variante que melhor serve Cabo Verde. Devia ser completamente indiferente ser a variante de um lado ou do outro. Acho que isto é uma falsa discussão que tem feito com que, efetivamente, esse processo tenha se adiado indefinidamente.
Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
África Agora, nesta sexta-feira, sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa amanhã, será uma missão feita a partir de Nova York e também aqui em Washington. Sexta-feira, na Voz da América. E no Brasil, em preparação, a votação presidencial do dia 2 de outubro, a Voz da América tem estado a acompanhar e a trazer os perfis dos candidatos. Um deles, Ciro Gomes, 64 anos, está na sua quarta tentativa. O Edgar Maciel conta ser ele de uma família de políticos e sua carreira começou como deputado estadual pelo Ceará.
Foi em 1994 que Ciro Gomes ganhou notoriedade na política nacional. Ele foi ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco.
Foi uma gestão curta e turbulenta. Na época, o Brasil enfrentava uma grave crise inflacionária. Abriu o mercado brasileiro para produtos importados e chegou a falar que os consumidores eram otários.
Isso remete a uma outra faceta do candidato Ciro Gomes, a de ser um homem de pavio curto.
Vá pra casa do Romero Jucá, seu...
Ao longo da sua história política, o que não faltaram foram discussões e muitos bate-bocas com políticos e até eleitores. Mas foi um episódio machista que prejudicou as chances de ele ser presidente em 2022. Quando perguntado num debate qual a função da sua então mulher, a atriz Patrícia Pilar, disse que era apenas dormir com ele. Foi aí que ele caiu nas pesquisas.
Ciro também tem um histórico de frequentes mudanças de partido. Na sua vida política, foram 7 trocas.
Ele foi da direita à esquerda. Começou no PP, antiga legenda que apoiava a ditadura militar, migrou para MDB e também PSDB. Concorreu a presidente pelo PPS e agora pelo...
Outra curiosidade é que Ciro Gomes já fez parte de um governo do PT. Ele foi ministro do primeiro mandato do ex-presidente Lula.
Ele aparece na terceira colocação nas pesquisas eleitorais, variando entre 7% e 10% das intenções de voto.
E vamos para Angola com uma pequena atualização. De ativistas detidos antes da posse de João Lourenço foram colocados em liberdade por falta de prova. O Ministério Público colocou em liberdade na tarde desta segunda-feira Zola Álvaro, mais conhecido por Zola Mandela, do Movimento Cívico MUDEI, e Alexandre Simão, da Sociedade Civil Contestatária. Eles estiveram nas celas do Serviço de Investigação Criminal desde a passada semana e foram colocados hoje em liberdade sem qualquer acusação formal.
No dia 13 e 14 deste mês foram detidos em Luanda vários jovens nas ruas e em suas residências. Uma operação levada a cabo pelas forças de segurança, tendo sido encaminhados para diversas esquadras, tudo para travar qualquer iniciativa de protestos nas ruas da capital, quando se preparavam para a tomada de posse de João Lourenço. O tio de Zola Mandela, que pediu anonimato, ativista pertencente ao projeto MUDEI, lamenta a circunstância a que seu sobrinho foi detido.
Ainda está detido. No dia 14 apareceram aqui os homens da CIC. Vieram sem mandato de captura. Eu pedi mandato de captura desses homens da CIC. Levaram o miúdo conforme foram com ele. E nesse momento o miúdo se encontra no comando provincial de Luanda, mas sob tutela do CIC central de Luanda.
O tio de Zola Mandela contando a prisão dele na semana passada. Como dissemos, há momentos ele foi libertado. Para a história completa, visite voaportugues.com. O presidente Joe Biden vai discursar na quarta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, em que se espera que destaque os esforços de Washington para reforçar a segurança alimentar e repor o Fundo Global para combater a SIDA e outras pandemias. O Amancio Miguel, a Ana Guedes tem a reportagem.
A
Cerca de 828 milhões de pessoas vão para a cama com fome todas as noites, de acordo com o Programa Alimentar Mundial, fazendo a segurança alimentar global uma prioridade para os líderes reunidos na Assembleia Geral da ONU com início terça-feira. O presidente Joe Biden irá discursar na Assembleia na quarta-feira. John Kirby, do Conselho Nacional de Segurança.
Terá a oportunidade de se dirigir a toda a Assembleia Geral pela manhã. Ele tratará de questões de segurança alimentar em todo o mundo. A segurança alimentar que é exacerbada pela guerra na Ucrânia.
A Biden procurará equilibrar os interesses dos Estados Unidos e dos aliados europeus em apoiar a Ucrânia e isolar a Rússia com a míria de problemas enfrentados pelo resto do mundo. Richard Gowan, do grupo A Crise Internacional.
No início da guerra, os diplomatas europeus, em particular, exigiram que os seus homólogos africanos e asiáticos apoiassem a Ucrânia na ONU, mas não demonstraram realmente que estavam a ouvir as preocupações dos seus homólogos sobre a segurança alimentar e os choques económicos ligados a esta guerra. Agora, os Estados Unidos e os europeus estão realmente a tentar enviar a mensagem de que são solidários com as preocupações económicas do mundo em desenvolvimento e que trabalharão para responder a essas preocupações.
Para o efeito, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken será co-apresentador de uma cimeira sobre segurança alimentar à margem da Assembleia Geral da ONU na terça-feira. Desde a invasão russa da Ucrânia, as exportações de alimentos e fertilizantes da região têm sido interrompidos. Isto fez subir ainda mais os preços dos alimentos pós-pandémicos e o mundo ainda está mais longe de atingir o objetivo da ONU de fome zero até 2030. Rob Vos, do Instituto Internacional de Investigação Política Alimentar.
Precisamos investir muito mais na agricultura e nos sistemas alimentares, em particular, em mudar as coisas nos sistemas alimentares de modo a que se tornem mais inclusivos, para que as pessoas pobres possam colher mais benefícios, que os preços dos alimentos se mantenham baixos para que sejam acessíveis e que a produção se torne mais resiliente e sustentável.
A saúde global é outra prioridade para a administração, como nota a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas Greenfield.
Porque, como a Covid-19 nos lembrou, as ameaças globais para a saúde não respeitam fronteiras. Temos de enfrentar a Covid-19, a varíola dos macacos e outros surtos, e temos de fazer em conjunto.
Também na quarta-feira, Biden acolherá uma conferência sobre o Fundo Global da Luta contra a SIDA, tuberculose e malária.
E continuamos aqui na Voz da América, agora rapidamente à África do Sul. O som dos geradores é nos dias de hoje mais comum na África do Sul. Há uma crise enorme, falta de energia, 6 horas por dia sem luz no gigante sul-africano. Amans Miguel.
A crise de energia é tão grave que o presidente Cyril Ramaphosa interrompeu a sua viagem à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York para tentar encontrar soluções. Ramaphosa, que está atualmente na Inglaterra para o funeral da Rainha Isabel II, havia acabado de realizar uma reunião virtual urgente com os ministros, preocupados em descobrir o que levou tantas unidades a falhas.
Further, I wanted to understand what could be done immediately to resolve the current state.
Vincent Mangwenya, seu porta-voz, disse à Voz da América que Ramaphosa também queria entender o que poderia ser feito imediatamente para resolver o atual estado de perda de energia, que é devastador para empresas e residências. No domingo, funcionários da concessionária estatal de energia Eskom alertaram que o país pode estar a caminhar para estágios ainda mais altos do que são agora apagões programados para economizar energia. O estádio 6, o pior nível visto até agora e que foi implementado pela última vez em junho durante o inverno da África do Sul, permite que cerca de 6 mil megawatts sejam cortados para evitar o colapso total da rede nacional. O chefe da Eskom, André de Ruta, disse que pode ir até o estágio 8, mas esse apagão total não era um risco iminente. Para muitos sul-africanos, a vida tornou-se mais difícil. A atual crise de eletricidade tem uma década. A concessionária de energia, sem dinheiro e endividada, depende de centrais de carvão envelhecidas que são propensas a avarias. A corrupção também enfraqueceu consideravelmente a utilidade, disse o analista político independente Ralf Marrega. Se a crise energética da África do Sul persistir, haverá danos maciços à economia, que já foi duramente atingida pela pandemia, com desemprego oficial atualmente em 33,9%.
Assim chegamos ao final. Assim chegamos ao final desta primeira hora da emissão da Voz da América. Já regressamos para muito mais aqui, desde os estúdios da Washington. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 19 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu está na produção. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Títulos de atualidade: míssil russo atinge zona da segunda maior central nuclear da Ucrânia. China critica asperamente declarações do presidente Joe Biden sobre defesa de Taiwan. Mais ataques em Moçambique e também eleições entram na reta final em São Tomé e Príncipe. Vamos começar em Moçambique, esta reta final de reportagens nesta emissão de segunda-feira. Um grupo armado fez uma sequência de 5 ataques a posições avançadas das Forças de Defesa e Segurança durante o fim de semana em várias aldeias dos distritos a norte de Cabo Delgado, que forçaram os soldados a recuarem, disseram a Voz da América nesta segunda-feira, moradores e fontes ligados aos incidentes. O governo não se pronunciou. O Estado Islâmico diz que ter morto 16 soldados moçambicanos. André Batista tem a reportagem.
Num outro incidente, a 17 de setembro, o grupo armado invadiu uma posição do exército moçambicano, igualmente Macomia, e capturou armas e munições após tropas sobreviventes terem fugido, disse uma outra fonte local.
Aqueles outros que foram evacuados e tinham que ir barro e rebocar todos aqueles militares que estavam aí por aqui mesmo na feira.
Jasmine Opperman, especialista em análise de dados de conflitos armados, escreve na sua página no Twitter que de 15 a 16 de setembro foram confirmados 4 incidentes envolvendo confrontos entre insurgentes e forças de defesa e segurança. Os confrontos ocorreram em 4 áreas diferentes. Acrescenta a especialista que segue o conflito em Cabo Delgado, considerando por isso um passo para trás no aperto do fornecimento de armas por o grupo ter conseguido capturar o arsenal das Forças de Defesa e Segurança. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, PRM Mbemba, que não tem comentado sobre o Teatro Operacional Norte, não respondeu de imediato o pedido de comentário da Voz da América. Entretanto, o analista moçambicano Wilker Dias, que já tinha alertado para o risco dos assaltos às posições militares pelos insurgentes, observa que as novas investidas dos insurgentes contra as posições militares devem ser encaradas com preocupação. Para o analista, as forças de defesa e segurança precisam ter novas estratégias para parar a insurgência em Cabo Delgado.
O terrorismo não vai parar sem nós termos estratégia. E a estratégia, neste momento, parte em tentar primeiro cortar e encontrar aquele que é o principal foco de comunicação ou estratégia de comunicação dos terroristas e depois, com um eventual ataque em larga escala por parte das nossas tropas, tentar, de uma certa forma, fazer com que não exista um regrupamento.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. A campanha eleitoral para as eleições legislativas, regional e autárquicas em São Tomé e Príncipe entrou hoje na última semana. Na semana passada falamos de 7 formações políticas que já estiveram no poder e na oposição e são conhecidas dos são-tomenses. Mas agora o Oscar Medeiros traz o retrato de 4 formações novas na política são-tomense.
O Partido Basta, coordenado por Salvador dos Ramos, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, entrou nestas eleições para o palco político são-tomense com a defesa da unidade nacional como a sua principal bandeira.
Nós entendemos que São Tomé e Príncipe precisa, antes de mais, de unir todos os seus filhos à volta de um projeto nacional.
O MUDA é outro partido estreante na política são-tomense. O seu líder, Tomás Vera Cruz, explica a razão pela qual é um dos 11 concorrentes às eleições do próximo dia 25 de setembro.
Olhamos para o panorama eleitoral, nós dizemos, mas porquê 11 partidos num país de 1.000 quilômetros quadrados e pouco mais de 220 mil habitantes? No nosso caso, a razão é pura e simples. Qualquer um de nós poderia estar sentado confortavelmente na sua cadeira e olhar as coisas se passarem. Também poderíamos dizer, vamos ajudar associando-nos aos partidos que já existem. Mas o grande problema, isso é que é essencial, é que nós não nos revemos na forma como eles atuam. Pensamos que o país precisa de mudar e mudar quase de forma radical.
Para combater a corrupção e dar esperança à juventude, o Partido Novo, liderado por Abílio Santos, também aparece nestas eleições legislativas, autárquicas e regionais.
O Partido Novo tem duas opções muito importantes. A luta contra a corrupção. Nós achamos que tem que se criar uma instituição com capacidade de fiscalizar e controlar todas as outras instituições em São Tomé e Príncipe.
A criação de emprego para jovens é outra prioridade do Partido Novo. Entre as 4 formações políticas que concorrem pela primeira vez às eleições em São Tomé e Príncipe, está o Partido de Todos os Santomenses, fundado na diáspora por Aniceto Pinhor.
O partido vê a produtividade como a questão essencial para a alavancagem da economia do país e uma boa visibilidade do país no mundo e para o seu povo.
Faltam 5 dias para o término da campanha eleitoral. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
O presidente angolano deu posse hoje ao seu novo governo, constituído maioritariamente por membros do anterior executivo. O Arandipa fala com Carlos Cambuta, diretor-geral da ADRA, o economista Carlos Rosado Carvalho e o jornalista e jurista William Tomé sobre as expectativas em relação ao novo mandato de João Lourenço.
O novo ciclo de governação do MPLA para mais 5 anos do segundo mandato de João Lourenço é apontado como sendo imprevisível e controverso, a julgar pela legitimidade questionada por muitos angolanos. No seu discurso de investidura, o atual inquilino da Cidade Alta prometeu mais investimentos nas Forças Armadas angolanas, quer em meios como na melhoria dos salários dos efetivos, renovou o compromisso das medidas de prevenção e combate contra a corrupção e apontou a situação da juventude como estando no centro das atenções da sua governação durante o atual mandato. Neste discurso, onde reiterou as promessas da campanha eleitoral, João Lourenço escusou-se a falar das eleições autárquicas, um tema fraturante de interesse de todos os atores políticos. Vários são os desafios colocados a este novo mandato, alguns dos quais transitaram a partir do mandato recente, cujas soluções não foram alcançadas como era previsto, devido à falta de transparência com que o partido no poder tem demonstrado nos últimos anos. É igualmente consensual a ideia segundo a qual o novo mandato de João Lourenço é desafiado a manter o dinamismo da governação anterior ou corrigir os aspectos nucleares em que se notam fragilidades ou ineficiências nas políticas até agora implementadas. Para o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, o combate à pobreza deve estar entre as prioridades mais elevadas do novo governo. Carlos Cambuta destaca igualmente a necessidade de eleições autárquicas para a partilha de poder e de responsabilidades.
Pensamos que a pobreza é o mal maior do país, porquanto esta pobreza carrega consigo um conjunto de situações que impede o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós pensamos que o manifesto eleitoral do MPLA apresenta um conjunto de abordagens que certamente concorrem para o combate à pobreza. Mas o MPLA, que desde o alcance da independência tem estado a governar o país, sempre apresentou manifestos eleitorais que trazem uma abordagem positivista no que diz respeito ao providenciamento de condições de vida para a população.
Está a querer dizer, senhor Carlos Cambuta, que, portanto, de um tempo a esta parte, a imagem e semelhança da própria governação do MPLA tem sido muito mais teórica. Acha que neste segundo mandato a realização de eleições autárquicas podem ultrapassar esta preocupação quanto à pobreza e ao desemprego?
É exatamente aí onde eu gostaria de chegar. Que quando estamos a falar em combate à pobreza, é importante ter um sentido pragmático. E o sentido pragmático significa exatamente repensar o modelo de governação. E no modelo de governação é importante não hesitar com a institucionalização das autarquias. Até porque com o país autarcizado vai certamente permitir não só a partilha do poder, como também a partilha de responsabilidades. Significa dizer que o que não estiver a acontecer, a correr bem, a responsabilidade não será apenas imputada ao partido que está a governar. Vai ser imputada, certamente, a quem esteja a liderar uma determinada autarquia. Então, é importante que a autarcização do país não seja mais uma vez adiada.
O combate à corrupção deve ser uma abordagem incontornável no mandato de mais 5 anos. Carlos Cambuta defende mais abertura e transparência na fiscalização dos atos do governo para desencorajar a continuação das práticas de corrupção no país.
Enquanto ao combate à corrupção, eu estou convencido de que o presidente reeleito vai continuar a trabalhar em direção de evitar um país cada vez mais corrupto. O que poderá acontecer é uma revisão do método que até que tem sido utilizado.
Do seu ponto de vista, havendo este impedimento legal do ponto de vista da fiscalização dos atos do governo pela Assembleia Nacional, é possível controlar os indicadores de corrupção que ainda são muito visíveis a nível do país?
Não, não será possível. Aliás, esta é uma outra questão que terá de ser discutida, porque a Assembleia Nacional tem 3 funções essenciais: a questão da legislação, a questão exatamente da fiscalização, é uma questão central. A Assembleia Nacional terá que efetivamente procurar fomentar um debate, e a sociedade terá que também procurar fazer uma pressão social, pressão social no sentido positivo, para que a Assembleia possa exercer essa sua função também da fiscalização dos atos.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera favorável à conjuntura internacional para o novo mandato de João Lourenço. Ainda assim, o também jornalista e docente universitário aponta alguns desafios económicos que, do seu ponto de vista, são tremendos.
Bom, eu acho que os desafios de João Lourenço são enormes para este mandato, eventualmente com melhores condições do que quando chegou no primeiro mandato. O petróleo, que é, digamos assim, o abono de família da economia angolana, está a 100 dólares, mais ou menos, um pouco menos. A produção também terá estabilizado, depois de uma queda se estabilizou e até este ano tem um ligeiro aumento. Portanto, as condições internacionais, a conjuntura internacional é melhor neste mandato do que no anterior. Mas os desafios também são tremendos. E eu acho que o principal desafio em termos económicos é o combate ao desemprego. Temos uma taxa de desemprego muito elevada. Esse desemprego, de alguma maneira, que está na origem da descida do MPLA em termos de votação, e portanto creio que é esse o principal desafio que João Lourenço tem pela frente nos próximos 5 anos. Parece-me a mim que criar emprego significa pôr a economia a crescer. Nós temos taxas de crescimento muito baixas, aliás, tivemos primeiros 5 anos de recessão, tivemos a recessão em 2021 com um crescimento muito moderado, enfim, praticamente uma estagnação. Este ano, Angola, provavelmente a economia angolana já vai levantar um pouco a cabeça, mas estamos ainda a falar de taxas de crescimento de 3%, que são claramente insuficientes para reduzir o desemprego. É preciso dizer que entram no mercado de trabalho anualmente à volta de 750 mil pessoas. E, portanto, agora é preciso pôr a economia a crescer, e quem vai pôr a economia a crescer não é seguramente o governo, serão o setor privado. E, portanto, o governo precisa de criar condições para que o setor privado invista. Quando estamos a falar de criar condições para que o setor privado invista, nós estamos a dizer que precisa de criar um ambiente de negócios favorável ao investimento, quer privado, quer interno, quer externo. Mas eu ponho aqui uma tónica no investimento externo. Naturalmente que o investimento interno é sempre muito importante, sempre será, e será até a maior parte do investimento. Mas eu acentuava aqui a necessidade de sermos capazes de atrair investimento externo, investimento estrangeiro, porque nós não temos capital, nós não temos tecnologia.
Carlos Rosado de Carvalho afirma que neste novo mandato o presidente João Lourenço deve também olhar para as infraestruturas do país e facilitar o acesso ao crédito para o setor industrial e a agricultura.
Se melhorar o ambiente de negócios, para que haja investimento, se houver investimento, haverá mais emprego, se houver mais emprego, haverá mais rendimento para consumo, e, portanto, por essa via, a economia pode, de facto, melhorar.
Mas, Carlos, aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu ponto de vista. As empresas privadas, sobretudo ligadas ao setor industrial, a própria dívida que as empresas nacionais ainda têm com, ou seja, que o Estado tem com estas empresas, podem encontrar uma luz no fundo do túnel a partir deste novo mandato de João Lourenço?
Pois, enfim, vamos ver. Esta questão dos atrasados, segundo o Governo, embora haja muito pouca informação, o governo tem dito que já regularizou os atrasados que estavam registados. Agora, é muitos atrasados que não estavam no sistema, e, portanto, das finanças. E, portanto, estes, antes de serem pagos, têm que ser, enfim, certificados, nomeadamente pelo IGAI, Inspeção Geral do Estado. Agora, no caso da indústria e da industrialização do país, é preciso, quer dizer, resolver os problemas das infraestruturas, que eu mencionei, não é? As indústrias precisam de ter infraestruturas, precisam de ter, nos locais onde produzem, precisam de ter energia, precisam de ter água, precisam de ter telecomunicações. E precisam depois também de estradas para transportar os produtos desde a fábrica até aos mercados de consumo ou até ao porto, se for caso de exportar. E, portanto, não tenhamos ilusões. Nós não fazemos economia com indústria com a geradora. Isso é possível de fazer e, portanto, e nunca a nossa fraca industrialização tem justamente a ver com isso, com pouca competitividade das nossas empresas e, portanto, eu acho que, como dizia há pouco, o Estado tem que apostar muito forte nas infraestruturas. Neste caso, tem também a questão do acesso ao crédito, é importante. Nós vivemos num país onde a maior parte do crédito concedido é concedido ao comércio. Se calhar precisamos de fazer uma inflexão e canalizar mais crédito para a indústria e também para a agricultura.
Por sua vez, o jurista William Toné questiona a capacidade do partido no poder em garantir a reconciliação entre os angolanos, quando, a nível da sua formação política, João Lourenço não dá sinais nesse sentido. Entendo também, jornalista de profissão, que a reconciliação nacional é um desafio que passa à margem da atual liderança do país.
A própria estrutura do MPLA sinta a necessidade de se reconciliar internamente, nunca terá capacidade de reconciliar o país. O MPLA continua a estar dividido internamente entre os burros e os espertos. O MPLA degladia-se entre si, prejudicando o próprio país e o emprego. O MPLA defende uma política de entregacionismo econômico, não é? Sem medir meios. Entrega tudo ao capital estrangeiro, fora dos marcos da economia de mercado, agindo nos marcos de crimes de mercado. Então, eu não acredito que possa haver diferenças, não é substanciais, primárias, no atual consulado. Porque se você não reconcilia com os seus, não vai reconciliar nunca.
Então, do seu ponto de vista, William Toné, um dos principais ou grandes desafios de João Lourenço será mesmo a reconciliação, a começar pelo próprio partido e para se estender a nível do país.
Isso teria que haver capacidade de o fazer. Será que o presidente tem capacidade de o fazer? Por que é que não o fez?
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o África Agora vai ser produzido e apresentado a partir de Nova York e Washington, porque a Voz da América estará a cobrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, que arranca amanhã em Nova York. Portanto, sexta-feira, neste mesmo espaço, através da rádio, através do nosso site voaportugues.com, no YouTube e no Facebook VOA Português, África Agora, Assembleia Geral das Nações Unidas. Caminhamos para o final desta emissão. Vamos então atualizar as notícias internacionais. O míssil russo atingiu hoje a zona da central nuclear de Pivden-Orensk, a segunda maior central nuclear da Ucrânia, mas os seus reatores não foram danificados e continuam a operar normalmente, disse a companhia. Vários edifícios nas redondezas foram danificados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, por outro lado, que não vai abrandar a luta para recuperar o território ocupado pela Rússia. Tropas ucranianas atravessaram o rio Oskil e tudo indica estarem a preparar ataques com força contra forças russas na zona leste da região Donbass, podendo a cidade de Luhansk ser o próximo alvo dos ucranianos. O presidente da Câmara da cidade de Donetsk, nomeado pelas forças de ocupação russa, disse que 13 pessoas morreram num ataque de artilharia ucraniana. Há notícias de violentos combates na região de Kherson e várias zonas da região de Donetsk. Algumas agências de notícias dizem neste momento que tanto Donetsk como Luhansk podem já ter caído nas mãos dos ucranianos. A China criticou hoje asperamente as declarações do presidente Joe Biden, que afirmou que tropas americanas serão usadas para defender Taiwan em caso de uma invasão chinesa. Numa entrevista à cadeia de televisão CBS, transmitida ontem, Biden disse que as forças americanas seriam usadas se houvesse o que chamou de um ataque sem precedentes. Interrogado sobre se isso significava que soldados americanos seriam usados, Biden respondeu na positiva. O presidente da África do Sul cancelou a sua deslocação à Assembleia Geral das Nações Unidas e regressou ao seu país depois de participar do funeral da Rainha Isabel II no Reino Unido hoje para lidar com o agravamento da crise de energia. A Companhia de Eletricidade anunciou ter elevado para nível 6 as reduções no fornecimento de energia no país, o que significa que a maior parte dos sul-africanos irão ter menos 6 horas por dia de energia. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O terrorismo continua a ameaçar inúmeras vidas e meios de subsistência em toda a África. De facto, no mês passado, o grupo terrorista Al-Shabaab atacou o Hyatt Hotel em Mogadishu, na Somália, matando 30 pessoas e deixando 117 feridos. Os Estados Unidos continuam a ajudar seus parceiros africanos a construir e manter serviços de segurança militar e civil, para prevenir e combater ameaças terroristas, disse o embaixador dos Estados Unidos, Jeffrey De Laurentiis, consultor sénior para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. Ele recebeu colaboração adicional da Somália, da Missão de Transição da União Africana na Somália e seus colaboradores de tropas e os membros do Conselho de Segurança, para abordar melhor a ameaça de Al-Shabaab e permitir que a Somália assuma mais responsabilidade por sua própria segurança. Ao mesmo tempo, em toda a África, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda continuam a explorar conflitos, falha de governos, turbulência política, desigualdades económicas e queixas para atrair seguidores de recursos, além de incitar e organizar ataques terroristas, acrescentou o embaixador De Laurentiis. Ele instou a comunidade internacional a aumentar os esforços de populações vulneráveis para rejeitar esses apelos ao extremismo violento. De facto, um relatório recente alertou que essa ameaça está a aumentar em várias áreas do continente africano. Os afiliados do Estado Islâmico e da Al-Qaeda continuam a explorar conflitos e também queixas permanentes de vários cidadãos africanos para reforçar a sua atividade ilegítima, proporcionando-lhes a letalidade de altura. Grupos terroristas também estão a empregar tecnologias novas e emergentes, incluindo sistemas aéreos não tripulados. Estes são explorados por grupos terroristas para facilitar ataques, conduzir inteligência e desenvolver ações de propaganda. Os Estados Unidos estão comprometidos em continuar os seus esforços de capacitação de sistemas aéreos em contra-terrorismo e aprecia a dedicação, por exemplo, do Quênia a essa missão. Houve um aumento do uso terrorista de sistemas aéreos não tripulados e tecnologias multiusos para ameaçar alvos de baixa densidade, e os Estados Unidos esperam que a cooperação contínua com o Quênia possa contrarrestar esses esforços. A comunidade internacional deve permanecer unida no seu compromisso de eliminar o flagelo de organizações terroristas como o Estado Islâmico, Al-Qaeda e Al-Shabaab, enquanto ameaçam a paz e a segurança em muitos lugares de África e outros continentes. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.